Como todos sabemos, o subsídio de refeição, embora não estando previsto na lei, nos termos em que é apresentado nas iniciativas em apreço, encontra-se na base das convenções coletivas de trabalho e dos acordos entre empregadores e trabalhadores, promovendo assim significativamente a melhoria dos seus direitos. Ora, a proposta que se encontra em discussão visa, em primeiro lugar, modernizar o Código de Trabalho face aos desafios da digitalização, promover a contratação coletiva, combater a precariedade e reforçar os direitos dos trabalhadores, sem perder o foco na promoção da criação de riqueza, no aumento de rendimento dos trabalhadores e no crescimento da produtividade e da competitividade dos empregadores. É por tudo isto que acreditamos que é uma matéria como o subsídio de refeição, que é habitualmente foco da contratação coletiva, que nela deve permanecer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, falamos também neste debate do subsídio de refeição da administração pública. Como sabemos, este é um subsídio diário que tem uma natureza de benefício social e a conceder pelo empregador público como comparticipação na despesa resultante de uma refeição tomada fora da residência habitual nos dias da prestação efetiva de trabalho. Quanto às iniciativas que visam o aumento do subsídio de refeição na administração pública, em 2026, as mesmas, por mais meritórias que pretendam ser, não passam de uma cortina de fumo, a antecipar o próximo Orçamento de Estado, cujo processo de auscultação se encontra em curso. Aliás, sabemos bem que o Sr. Primeiro-Ministro se tem amplamente referido à necessidade de valorizar os trabalhadores da administração pública. Sinónimo disso é a valorização de 17 carreiras, com o claro objetivo de que a própria administração pública seja constituída pelos melhores profissionais, os mais motivados, os que são capazes de produzir e ir mais longe. Sabemos que, sem uma valorização do trabalho das pessoas, não seremos verdadeiramente competitivos. Sabemos que este esforço ficou, desde logo, plasmado com a assinatura do Acordo Plurianual da Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública para o período 25-28, com a FESAP e a Frente Sindical, ambos afetos à UGT. Sabemos que o caminho tem de ser o oposto ao que foi percorrido pelo Partido Socialista em 2010, que cortou os salários da função pública, que muitos tentam fazer-nos esquecer, decepcionando os trabalhadores e desprestigiando a própria administração pública. Termino regressando ao ponto inicial da minha intervenção. O nosso foco tem de ser na reforma laboral, com um governo que vem dando passos firmes a preparar o país para o futuro, com o anteprojeto Trabalho 21 e não em propostas circunstanciais ou eleitoralistas que a oposição se apressa a apresentar, na expectativa de que as sondagens no dia seguinte lhes sejam mais favoráveis. O nosso desígnio é melhorar a vida dos trabalhadores e das suas famílias e deles não abdicamos. Muito obrigado.
Obrigado. Senhora Deputada Ana Paula Bernardes, Partido Socialista, para uma intervenção, se faz favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Está hoje em discussão um conjunto de iniciativas sobre a atribuição e generalização por via legal de um suplemento remuneratório, comumente conhecido como subsídio de refeição, para todos os setores de atividade. Suplemento que, diga-se, aliás, há muito que é regulado pela negociação coletiva, no seio da qual este tem vindo a ganhar terreno, abrangendo um número significativo e cada vez maior de trabalhadores. Esta é uma questão que certamente a todos nos une, pelo que pode significar em termos de contributo para a melhoria do rendimento dos trabalhadores, ainda que não seja esse, e não deva ser esse, o papel do subsídio de refeição, e ainda que nem sempre exista uma total convergência quanto a algumas das soluções apresentadas. O subsídio de refeição é, em primeira linha, como todos sabemos, uma matéria objeto de negociação coletiva no setor privado. Um suplemento, entre muitos outros, que também são negociados nessa mesma negociação coletiva, ou alguns definidos por contrato individual de trabalho, e aqui temos outros como o subsídio de risco, de penosidade, seguros de saúde, cada qual com finalidade específica e bastante distintos e diferentes entre empresas e setores. Mas estamos também aqui, já foi reforçado nas diferentes intervenções anteriores, que estamos perante um subsídio que atualmente apenas tem uma base legal no setor público. Porém, um subsídio que não estando estabelecido no Código de Trabalho, não deixa também ele de ter força jurídica vinculativa, por via dos efeitos reconhecidos aos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Ainda assim, obviamente, não podemos ficar indiferentes a um número muito significativo de trabalhadores que não têm acesso a este complemento, o que gera, em alguns casos, ou em muitos casos, situações de injustiça e de iniquidade entre os trabalhadores. Sabemos que os valores fixados na negociação coletiva pecam, porventura, pela sua diversidade, uma vez que estes refletem contextos de evolução histórica diferentes, diferentes níveis salariais de base, diferentes capacidades financeiras de empresas e de setores onde são aplicados, até opções negociais distintas e até especificidades das formas de prestação de trabalho. E podendo, e eu aqui quero reforçar esta ideia, podendo esta diversidade parecer negativa, não deixa porém de ser a tradução de uma grande virtualidade da negociação coletiva, que é a adequação à realidade dos processos de promoção das condições de trabalho. E portanto, para nós, a fixação de um referencial legal para um qualquer suplemento, com todos os méritos que tem e que possa ter, comporta alguns riscos que não podem ser ignorados e que devem ser acautelados nesta discussão e na avaliação desta matéria. Desde logo, a compressão salarial, pelo que é essencial que este alargamento seja feito com uma regulação adequada e com salvaguardas. Ninguém certamente deseja que uma medida como esta possa ser utilizada pelo empregador para oferecer menores salários ou para travar ou atrasar aumentos salariais. Ninguém deseja que a generalização do subsídio de refeição ao setor privado sirva de desculpa para fazer estagnar o subsídio de refeição para os trabalhadores da administração pública, ou ainda para, de certo modo, minar o maior dinamismo da negociação coletiva no setor privado, onde os valores já são mais elevados. E eu aqui diria que quem não se lembra do período de estagnação do salário mínimo, quando este era o referencial para a fixação e para a atribuição de prestações sociais. A existência de um referencial global pode, como digo, se não houver as devidas precauções, transformar-se num mínimo denominador e dificilmente tornar-se naquilo que todos nós queremos, seja um impulsionador de valores mais elevados para este subsídio. Não é isso que pretende nenhuma das propostas em discussão, não é isto que pretendem os deputados neste hemiciclo e não é este um risco que alguém aqui deva considerar razoavelmente aceitável. O Partido Socialista sempre defendeu que a garantia de condições para que os trabalhadores tenham uma vida digna, de modo a que possam pagar habitação, educação, saúde, alimentação dentro e fora de casa, é em primeira linha o seu salário. E esta garantia não passa certamente por suplementos vários que dão a ilusão de aumentos de rendimentos, mas que acabam por pôr em risco rendimentos futuros, proteção social futura. Esta não é a estratégia do PS, tem sido certamente a estratégia do governo da AD. Menos retenções, aumentos extraordinários de pensões, não pagamento de IRS e de segurança social para prémios e afins. Ou seja, mais dinheiro agora, mas menos dinheiro no futuro. Em suma, importará refletir com profundidade sobre os contornos, efeitos e impactos desta expansão generalizada do subsídio de refeição. Somos favoráveis à sua expansão, desde logo até...
Terminou o tempo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não. Parece que temos mais uma inscrição. Então tem a palavra a Sra. Deputada Lina Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem até 2 minutos e 13 segundos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, ia começar por interpelar a Sra. Deputada Mariana Mortágua, mas parece que para o Bloco há cruzeiros, ilhas paradisíacas e cocktails, mais importantes que a vida dos trabalhadores. Mas para nós, quem trabalha é mesmo prioridade. A esquerda gosta muito de discursos bonitos sobre defender os mais pobres, os mais precários, os mais explorados, mas passa décadas no Parlamento e só agora se lembrou de milhões de portugueses no setor privado que não têm direito a um simples subsídio de refeição. E quando finalmente aparecem com uma proposta, vêm com meia dúzia de linhas e nenhum compromisso real. Não garantem que o valor aumente com o custo de vida, não defendem os trabalhadores a tempo parcial e deixam tudo dependente da boa vontade do patrão. Isto não é defender os trabalhadores, isto é de fazer de conta. Quem trabalha no privado continua a almoçar à conta do próprio bolso. Já o Chega apresentou uma proposta clara. Valor igual ao da função pública, atualização automática com inflação. E, finalmente, um direito garantido por lei por quem trabalha no setor privado e sente todos os dias o peso do custo de vida. Se a senhora deputada Mariana Mortágua aqui estivesse, gostaria de fazer duas perguntas. Se dizem defender os que não têm para comer, porquê que a vossa proposta nem garante que o subsídio aumente com o custo de vida? Querem que os trabalhadores fiquem para sempre com 6 euros por dia enquanto os preços no supermercado sobem? Porquê que continuam a esquecer os trabalhadores a tempo parcial? Será que quem trabalha metade do tempo não precisa de comer? Senhores deputados de esquerda, ouvir-vos dizer que somos todos iguais num Estado de Direito é uma falácia. Esquecem-se por completo de quem trabalha para andarem a alimentar quem não trabalha. E se de facto se quisessem o melhor para todos os que contribuem para este país, não esqueceriam de que os trabalhadores do setor privado não podem continuar a ser tratados como cidadãos de segunda. Muito obrigada.
Obrigado por uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do LIVRE. Até 29 segundos. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, há aqui uma obsessão com a deputada Mariana Mortágua, que é bastante estranha. Mas dizem defender os direitos dos trabalhadores, dizem defender os direitos dos trabalhadores, mas depois dizem os amiguinhos dos sindicatos, num desprezo absoluto por aquilo que é a forma de organização dos trabalhadores para reivindicar os seus direitos. E ainda há pouco a deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, dizia que deixemos em liberdade as partes fazerem o acordo que é melhor para ambas. Mas quando é que liberdade é que há quando temos uma empresa de um lado e um trabalhador do outro e quando não damos as ferramentas aos trabalhadores para se conseguirem, de facto, organizar em sindicatos para haver esse equilíbrio de poder, para sim a negociação poder ser feita em liberdade. É nosso papel aqui garantirmos as condições para que os trabalhadores tenham todos os direitos e é isso que estamos aqui a fazer hoje. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos então passar ao próximo ponto da ordem de trabalhos. Sim, para se inscrever?
O deputado Alfredo Meia.
Ok. Então, pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem até 24 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Meia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que é útil reconduzirmos ao significado e à importância deste subsídio. É uma componente que se destina a suportar um encargo específico e é por isso... E é por isso, Senhora Deputada, que é pago apenas nos dias de prestação de trabalho. Eu estranho muito que a direita venha aqui invocar a liberdade negocial entre as partes, quando a própria direita contribui para criar condições para que se mantenha este modelo de baixos salários. Por outro lado...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto aos grupos parlamentares que ainda têm tempo se o vão usar para se inscreverem rapidamente, se não passamos para o próximo ponto. Não? Este ponto está então encerrado. Vamos passar para o ponto 6 da nossa ordem de trabalho. O agendamento é do PAN, projeto de lei número 1 desta legislatura, alarga as garantias de proteção e apoio às vítimas de violência doméstica, procedendo à alteração de diversos diplomas. E depois há diversos diplomas arrastados de diferentes forças políticas. E, portanto, vamos começar com a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que tem até dois minutos. Portanto, tem um minuto mais um.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Numa única semana do mês de agosto, a PSP registou 297 casos de violência doméstica. São 42 mulheres por dia que veem a sua dignidade, a sua liberdade e a sua integridade física e mental brutalmente atacadas. E esta é apenas a ponta do iceberg. seja pelo facto de serem silenciadas pelo medo, pela vergonha ou pela falta de alternativas ou até de respostas quando pedem ajuda, a verdade é que estes casos ficam muito aquém da realidade do nosso país. Vejamos, por exemplo, o caso do homem que disse à mulher que esta casa vai ser